que o Salmo 23 é provavelmente o salmo mais encontrado nas Bíblias abertas, nas salas das casas e dos escritórios. Esse versículo, não julgueis, é o versículo mais citado por todas as pessoas. Você fala alguma coisa para alguém e fala assim: ah, mas não julgueis, para que não sejais julgados. Será que é isso exatamente que está dizendo aqui? Porque se nós abrirmos em João 7, versículo 24, diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se nós abrirmos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, por quê? 1 Coríntios 5, versículo 12, por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Em outra passagem, o apóstolo repreende-os, os de Corinto, porque eles não eram capazes de julgar as coisas entre eles. Eles estavam levando a julgamento de incrédulos quando eles tinham alguma demanda entre irmãos. E o apóstolo fala: vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? E em várias outras passagens, julgai todas as coisas. Tem um versículo que o Senhor fala: cautelai-vos a doutrina do fermento dos fariseus. Ou seja, eles deviam julgar realmente a doutrina dos fariseus e tomar cuidado com ela. E aqui então, por que seria se não julgueis, para que não sejais julgados? Eu creio que aqui está falando de julgar a pessoa, e não necessariamente o que a pessoa faz, o que a pessoa diz, o que a pessoa vive, porque na realidade nós julgamos todas as coisas. Se nós quisermos nos conservar do erro, nós precisamos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bem, mas nós precisamos julgar todas as coisas. A própria passagem, se nós vamos mais à frente um pouco, no versículo, capítulo 7 mesmo, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Mais à frente, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é um juízo também que nós fazemos daqueles que professam crer.
Um versículo em Provérbios 18. Versículo 17. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vê o seu companheiro e o examina. Para a gente entender essa passagem, o Senhor está na parte final desse sermão que ele está fazendo no monte, entender isso aqui, se nós pensarmos que ele está falando abertamente que nós não devemos julgar outro, porque com o juízo que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Mas eu creio que aqui ele está falando a respeito dos padrões para o reino de Deus, o que é fazer um juízo, ou levantar uma questão ou um juízo. Aparentemente, o que nós vemos é que o homem, ele gosta de levantar acusações e levantar causas, não exatamente para fazer justiça, mas para esconder suas próprias culpas. Então, se eu levanto uma causa, né, falo: ah, tal pessoa fez tal coisa e falo contra ele, eu viro o foco para o lado dele e os holofotes vão brilhar sobre ele e não sobre mim. Porque se brilhar sobre mim, vai mostrar o que eu sou. Então, muitas pessoas têm, isso é da natureza humana, têm esse recurso de se mostrar justo apontando a falha dos outros. Como se eu apontando a falha dos outros, eu vou parecer mais justo aos olhos de todo mundo. Porque está vendo, ali julga todo mundo. E o que o senhor está falando é exatamente isso. Como é que você pode fazer isso se você tem uma trave no seu olho? Vai falar que tem um cisco no olho do outro? Tira primeiro a trave dos teus olhos, daí você vai lá e ajuda o teu próximo. Nesse sentido, nós sabemos que ele está aqui falando a uma nação que estava numa posição de juízo, julgando todos os outros pela santidade que eles achavam que eles juravam ter, ou que eles diziam ter, mas que na verdade não tinham, porque eles estavam prestes a crucificar o seu Messias. Como eles podiam dizer que era uma nação santa, se essa nação estava a um passo de entregar o seu Messias para ser crucificado, negar o seu rei e cair em total, culminar, né, na total hipocrisia do homem? Nós vemos isso claramente. Eles crucificam ao Senhor Jesus, pagam para pessoas fazerem acusações falsas, mas no sábado recolheram os corpos, porque na sexta recolheram os corpos, porque no sábado eles não podiam fazer nada, eles tinham que guardar a lei ainda. Acabaram de matar, mas estavam guardando a lei. Estavam sendo zelosos da lei. Só num ponto, o ponto que interessava para eles. Tinham uma trave nos olhos e avisando para o mundo que eles tinham um cisco nos olhos. Então, nesse sentido, o senhor está falando aqui, com os juízes que vocês estão julgando, vocês vão ser julgados também. E nós sabemos que Israel hoje se encontra numa situação de total desespero, né? Se a gente pode dizer assim, mas de constante temor, porque a cada dia que passa, mais e mais o mundo se vira contra eles. Eles têm uma nação, mas não têm uma nação, porque a qualquer momento eles podem ser dizimados da face da terra, porque é um povo pequeno que está num lugarzinho de intensa briga. Mas isso aconteceu porque era uma nação soberba, hipócrita, julgando os outros, não se misturando com os outros, e eles mesmos rejeitando aquele que era o único que podia trazer justiça para esse mundo. Porque agora ele vai falar mais à frente sobre os falsos profetas. Ele fala de pelas obras conhecereis. Ué, mas se ele acabou de falar para não julgar, ele está falando para você, julgue então pelas obras. Nós temos que julgar então as pessoas? Ou não temos? Mas o que ele está dizendo aqui é outra coisa. Ele está dizendo, os falsos profetas virão dizendo-se alguma coisa, mas negando tudo o que eles estão falando, pelas suas obras. Outra vez ele está falando da trave no olho deles. Ele está alertando aos seus discípulos e aqueles que estão ouvindo a ele agora, de que virão, sim, como diz aqui, lobos vestidos com pele de ovelhas. No versículo 15. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses acusam, mas eles mesmos serão acusados diante de Deus aquele dia. Eles, mais à frente em Atos, nós vemos que eles falam abertamente isso, né? Mas vós entregastes o santo e o justo de Deus, pelos desígnios de Deus, mas pela mão de vocês que foi entregue. E isso é uma coisa que não tem jeito de negar. Eles não podem negar que eles não tenham feito isso. Nós éramos culpados também? Certamente, como homens também. Nós estávamos alheios a todas as promessas, mas a nossa posição naquele dia em que ele estava sendo crucificado não foi diferente do resto do povo que estava ali gritando, crucifica, crucifica. Todos nós estávamos fazendo aquilo lá. porque ali os judeus e os gentios juntos se uniram contra um propósito de crucificar o Santo de Deus.
Talvez a gente entenderia melhor essa passagem se transferisse a primeira palavra do versículo 5 para o versículo 1 e lê-se assim: hipócrita, não julgueis para que não sejais julgados. Porque é o que ele vai chamar depois, no versículo 5, esse que tem a trave no olho e está querendo se colocar no lugar de juiz, daquele que julga os seus irmãos, tendo ele próprio a trave no olho. É um aviso de cautela também, porque aquele que julga, ele está sujeito também ao escrutínio. No momento em que você acende a luz para julgar, como o irmão deu o exemplo da luz, ela pode se virar contra você também. Então o juízo próprio é o primeiro juízo que nós temos que fazer. O julgamento próprio é importante. É o primeiro que vem, porque se nós não pudermos julgar todas as coisas, nós não poderíamos aplicar o versículo 6, que fala: não deis aos cães as vossas coisas, as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Se esse não julgueis fosse algo tão genérico, eu não poderia julgar quem são esses porcos e quem são esses cães. Eu deveria aceitar todos como ovelhas e não como cães ou porcos. Mas Deus nos dá, sim, sabedoria, discernimento e principalmente a sua palavra e o seu Santo Espírito para julgarmos todas as coisas. Podemos não poder, talvez às vezes não podemos julgar os desígnios do coração de uma pessoa, as intenções do coração de uma pessoa, porque Deus conhece os corações, mas os frutos, nós enxergamos os frutos. O modo de andar, nós vemos o modo de andar. As palavras que a pessoa, que sai da boca da pessoa, nós ouvimos as palavras. A doutrina que ela professa, nós ouvimos a doutrina. E essas coisas, se nós não julgarmos essas coisas, nós vamos cair em erro. Nós vamos ser engodados, nós vamos ser enganados o tempo todo. Jogaremos as nossas pérolas aos cães e as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos. E o que seria essa passagem, né, o versículo 6, de não dar aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem? Isso tem um sentido bastante prático na nossa vida, que é quando nós vemos zombadores, né, uma roda de pessoas conversando, e são zombadores, e são ímpios, que zombam, que fazem piada das coisas de Deus, são céticos ou são incrédulos, que não têm qualquer respeito, qualquer noção de respeito para com Deus. E aí a gente começa a insistir em citar versículos ou falar coisas e acabam fazendo piada, acabam fazendo gozação das coisas de Deus. Nós devemos sempre ter muito claro que Deus defende a si mesmo. Nós não precisamos defender a Deus, porque é como tentar ser um leão de estimação e querer defender o leão. Deus defende a si mesmo, mas nós devemos ter discernimento quando nós vemos que algo que é de Deus, que nós estamos apresentando as coisas de Deus e, na verdade, dando munição para os ímpios zombarem ou fazer gozação de Deus. Por isso que um cristão, por exemplo, jamais deveria contar uma piada de Deus. Às vezes a gente vê alguém falar assim: ah, porque São Pedro no céu, porque Deus, não sei quem morreu, foi lá para Deus e tal. Conte uma piada dessa para um incrédulo e você vai escutar outra. Ele vai se sentir na liberdade de contar outra. E provavelmente essa outra, ela vai ser muito mais ofensiva do que aquela que você contou. Então precisa ter sabedoria também de como nós devemos andar nesse mundo. Simples como as pombas, claro, mas astutos como as serpentes. No julgamento existe também uma questão do inglês, é timing, né? É o momento correto de algum julgamento. Aqui o versículo que você citou, continua no versículo 5, 1 Coríntios 4, versículo 5, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Eu creio que isso também é uma demonstração para nós, no sentido de não sermos apressados no juízo. Quando Natan contou uma historinha da ovelhinha e tal, do homem pobre, Davi foi muito rápido em julgar. Seja morto tal homem. Aí Natan falou assim, você é o homem. Porque na verdade o que ele estava contando era uma parábola, ou uma alegoria, uma figura do que o próprio Davi tinha feito, de roubar a ovelha do seu próximo. E ele tinha feito isso. Ele não percebeu que no fim ele deu a sentença para si mesmo. Seja morto tal homem. Então a cautela no juízo também é importante. Tem um versículo que fala assim, a ninguém imporás as mãos precipitadamente. E outra passagem fala, tem uma relacionada a essa, não diga é santo antes de examinar. Não diga algo é santo, alguém é santo, antes de examinar bem. Isso é importante. Quem tem algum tempo de vida, né, cristã, sabe quantas vezes fez besteira porque disse precipitadamente, não digas precipitadamente é santo, porque disse precipitadamente é santo. Ou seja, qualquer coisa ou qualquer situação, fala assim, não, isso é bom. Sem examinar direitinho todas as variáveis, sem ponderar, sem orar a respeito. E às vezes conhecer uma pessoa também, que parece que uma coisa maravilhosa, né? E já impôs as mãos, ou seja, deu sua aprovação àquela pessoa, e no entanto depois teve uma decepção. Por isso que há a necessidade da cautela também no julgar.
Os dois últimos versículos desse capítulo resume mais ou menos isso que a gente está falando. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os que ensinavam a lei para o povo, mas eles não tinham autoridade, porque eles mesmo pisavam por cima da lei, passavam por cima dela. Mas o Senhor, quando falava, ele podia dizer, não julguei precipitadamente, porque ele é o único que podia fazer tudo. Ele podia julgar todo mundo naquele momento ali, e ninguém poderia falar nada dele, porque ele era perfeito. Nós julgamos, e no julgar alguma coisa, podemos ser incriminados no que nós estamos fazendo também, porque nós somos sujeitos a fazer a mesma coisa. Então, com o juízo que eu julgo, eu vou ser julgado, ele está dizendo aqui. Mas ele tinha autoridade para falar isso, porque ele não ia ser julgado por nada, senão pelos nossos próprios pecados ele ia ser julgado, mas não pelos seus, porque ele não tinha nada. Ele, perante Deus, era perfeito. O Filho de Deus aqui na Terra é perfeito. E ele podia falar com toda a autoridade, e essa autoridade era reconhecida por todos aqueles que ouviam. Quando ele fala aqui, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quantas vezes nós vemos a prática religiosa no mundo hoje, aí eu vou lá para ouvir um pouco da palavra, como se ouvir aqui fosse me santificar para eu sair lá no mundo e fazer menos coisa errada. E isso não acontece. O que eu tenho que fazer é ouvir e praticar o que eu ouço. E isso santifica. Mas não ou só ouvir. Ouvir e não praticar o que está ouvindo, pode ouvir quantas vezes quiser, pode ficar aqui o dia inteirinho escutando, e não vai dar em nada, porque só está escutando, mas não está agindo de acordo com o que escuta. E mais um versículo que ele fala aqui, que chama a atenção, é sobre os profetas, versículo. Não, não é o 15, é um outro que ele fala. A da lei, a lei e os profetas. Versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A lei, na realidade, ela, toda a lei se resumia numa coisa só: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se tudo que eu quero para mim, eu faço para os outros, isso eu cumpro a lei. Se eu faço para os outros aquilo que eu queria que fizessem para mim também, eu estou cumprindo a lei. E o Senhor estava ali fazendo uma obra para os homens, para salvar o pecador. E eles estavam todos ali orgulhosos de serem a nação, de serem aqueles que podiam fazer, julgar os outros, apontar o dedo, inclusive para o Senhor, como eles acusaram, o acusaram de se fazer, se passar por filho de Deus e tudo mais. Então, essa passagem, ele termina, então, mostrando que a autoridade com que ele estava falando era uma autoridade que vinha dos céus. E ele estava falando aqui de coisas concernentes ao reino dos céus, para uma nação que havia sido escolhida por Deus, mas que usaram esse ministério que foi ministrado para eles, foi dado para eles aqui na terra, eles usaram contra eles mesmos, contra o próprio Senhor, crucificando-o.